As entidades médicas, elas vêm fazendo uma campanha de conscientização para prevenção de vários tipos de tumores, cânceres, e já é bem comum, a população já está acostumada, por exemplo, com o Outubro Rosa, que é uma prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, que é prevenção do câncer de próstata, e estão também tentando fazer prevenção de outras modalidades que são bastante frequentes na população. Agora, no mês de março, está tendo promovido pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Federação Brasileira de Gastro, a campanha do Março Azul, que é para prevenção do câncer de intestino, câncer coloretal.
Então, nos fale sobre essas doenças.
O câncer de intestino é um câncer que hoje em dia atinge cerca de 40 mil pessoas no Brasil. Ele é bastante comum e é comum numa faixa etária acima dos 50 anos. E ele tem uma grande vantagem porque tem como fazer uma detecção precoce, prévia, e evitar e a pessoa ser curada com boas chances de cura, né? Então seria interessante fazer essas campanhas mesmo de prevenção para a população.
Doutor Silvio Matos, vamos falar sobre doenças gastrointestinais. O que provoca esse tipo de doença?
Doenças gastrointestinais são todas as doenças relacionadas a todo o trato digestivo. Isso aí pode ser doenças do estômago, doenças do intestino, até doenças da boca pode estar incluída nessa classificação, né? Agora, em específico, a questão do intestino, né, que seria o que está se trabalhando esse mês, são doenças que normalmente elas se apresentam mais com diarreia, perda de peso, alguns sinais como rajas de sangue, e também pessoas que têm história familiar presente que devem ficar atentos e fazer uma detecção mais precoce disso também.
E o que provoca essas doenças?
Então, as doenças, no caso que nós estamos falando, que seria a parte de tumor coloretal, os fatores principais são alimentação, alimentos gordurosos, compostos nitrosos que tem em carnes, churrascos, pessoas que são tabagistas, idade também, tem a questão genética e sedentarismo, obesidade, são fatores de risco para esse tipo de doença.
E quais os sintomas apresentados?
Pronto, sintomas, como eu falei, inicialmente pode não apresentar nada, porque se nós detectarmos numa fase inicial, você pode pegar lesões iniciais que não tenham sintomas. Quando começa a apresentar sintomas, normalmente são alterações do ritmo intestinal, ou diarreia, ou prisão de ventre, ou fezes com rajas de sangue, a pessoa tem uma perda de peso, uma anemia que não é bem explicada. Então, são basicamente os principais sintomas, né?
Estamos entrevistando o médico gastroenterologista, doutor Silvio Matos. Doutor Silvio, existem algumas manifestações do estômago, tipo gases presas, vômito, que podem também ser sinais de que o paciente está com problema?
Pode, né? Na verdade, você pode ter alterações tanto na motilidade do intestino, no sentido de estar obstipado, preso, como também tem diarreias e ele também ter alterações na consistência das fezes também.
Doutor, quando há o vômito, é uma rejeição de alimentos, isso pode estar relacionado a problemas no aparelho digestivo?
Pode. O vômito, na verdade, é um sintoma que tem múltiplas causas. Você pode ter vômito por alterações neurológicas, até cefaleias podem causar vômitos, problemas de refluxo, tumores pode estar relacionado a isso. Então, assim, para você dar um diagnóstico de uma causa de vômitos, aí precisa passar no médico, porque realmente é uma imensidão de causas. Pode estar relacionado ao vômito, entendeu? Medicamentos, substâncias que a pessoa está ingerindo, várias coisas. Aí realmente é uma medicina inteira.
Com relação ao acompanhamento médico e o que ingerir com relação a ter esses problemas, mas é preciso ter mudanças de hábitos?
Isso, na verdade, para prevenção de tumores coloretais, doenças que nós estamos falando aqui. O ideal é que a pessoa tenha uma alimentação saudável, faça a ingestão de frutas, verduras, uma alimentação bastante balanceada. Dietas que são recomendadas hoje são as famosas food maps, que são dietas que você evita alimentos que são fermentáveis. Mas o ideal também é que a pessoa procure um nutricionista para que isso seja adequado ao seu corpo, às suas necessidades, e seja feita uma dieta específica para cada paciente, né?
Quando é necessário que o paciente seja submetido a uma endoscopia?
Os exames de endoscopia e colonoscopia são exames que nós fazemos quando o paciente tem algum sintoma de alarme, quando o paciente tem uma queixa já frequente, repetitiva, quando tem histórias familiares. Então, o ideal é que passe no médico para poder fazer uma avaliação se realmente há necessidade de ser feito um rastreamento com endoscopia ou com colonoscopia.
Quando o paciente apresenta refluxo ou início de a chamada queimação semelhante à gastrite, ele geralmente recorre a um antiácido, a sais. Esse tipo de medicamento é recomendável para que o paciente use no momento que tiver alguma indisposição, ou é necessário que vá em busca de um atendimento médico?
Olha, na verdade, se for um paciente jovem que não tem nenhum fator de risco e esse sintoma de refluxo, essa queimação, tiver relacionado a alguma coisa que ele comeu ou algum exagero que houve naquele dia, esses medicamentos vão aliviar e vão resolver. Agora, se for uma coisa que persiste, permanece, aí o correto é que ele passe no médico para avaliar a necessidade de fazer um exame para investigar melhor, tipo endoscopia, ou outros exames necessários, entendeu?